Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 24. A glória do sacerdócio, cuja liberdade de atuação e de aceitação de pessoas não é limitada às barreiras naturais, em Cristo não há nem e nem. Tópico, C. A liberdade e a aceitação de pessoas que não têm por base as características naturais dos indivíduos. Após termos visto que a liberdade e a aceitação de pessoas na ordem de Melquisedeque não estão sujeitas às limitações naturais de locais e dos julgamentos que as pessoas fazem de si próprias, porque a atuação da ordem de Melquisedeque ocorre primeiramente no coração daqueles que creem no Senhor. E opera segundo a misericórdia e perdão que Deus oferece às pessoas em Cristo Jesus. Gostaríamos de abordar neste tópico um terceiro ponto que ressalta que o chamado de Cristo para que as pessoas se relacionem com Deus tem como parâmetro a liberdade segundo os atributos que as pessoas vêm a ter no reino celestial. Desta forma, as tentativas de impedimentos ou diferenciação do relacionamento das pessoas com o Senhor que procuram se basear em diversas características naturais dos indivíduos não são aceitas ou não têm valia no sacerdócio segundo Cristo. Vejamos abaixo, então, novamente os textos de Colossenses e Gálatas mencionados nos tópicos anteriores. Colossenses 3, 9 até 11. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, Cristo, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Gálatas 3, 26 até 29. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes. Dissarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. É, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Embora já vimos em capítulos anteriores o exemplo da atuação do Senhor na vida de Pedro quanto a ele passar a estar consciente de que Cristo é a provisão de salvação não somente para aqueles que eram do povo de Pedro, mas também para aqueles considerados como gentios e alheios à velha aliança, entendemos que a abrangência deste ponto fica ainda mais amplamente exposta nos textos acima apresentados. Os textos em referência acima são muito abrangentes, pois além de apresentarem o fato de que as divisões naturais relacionadas ao homem natural não são pertinentes à vida de uma pessoa no que se refere à sua condição de estar em Cristo, estes textos ainda descrevem algumas das razões pelas quais as divisões às quais o homem natural está sujeito não se aplicam ao sacerdócio segundo Cristo. Ou seja, na condição que é denominada nas Escrituras pela expressão em Cristo, que também abrange o aspecto da liberdade de relacionamento das pessoas com Deus segundo a ordem de Melquisedeque, as bases deste relacionamento são singulares porque as condições que permitem uma pessoa estar na posição de se relacionar com liberdade com o Senhor também são singulares ou muito distintas. No último texto de Colossenses apresentados acima, é exposto que não é o homem natural que é chamado para se relacionar com Deus com base em seu entendimento e seus feitos, mas que em Cristo, é o novo homem que é chamado para estar no Senhor e para permanecer na comunhão com o seu Criador. Similarmente, no texto de Gálatas, o Senhor nos ensina que um fator determinante no relacionamento de um indivíduo com Deus que é proporcionado àqueles que creem no Senhor é fato de que todos os que passam a estar em Cristo são vistos igualmente como filhos de Deus mediante a fé em Cristo, herdeiros da promessa, descendentes de Abraão segundo a fé em Deus e aptas a se revestirem do novo homem ou de Cristo. Portanto, a glória do sacerdócio segundo Cristo não é somente distinta da glória da ordem de Arão ou de qualquer proposição do homem natural, porque ela oferece um novo e vivo caminho para que as pessoas se acheguem a Deus, mas também porque as pessoas que se achegam a Cristo para receberem a salvação também recebem, juntamente com ela, uma nova condição de quem elas próprias são ou que passam a ser diante de Deus. Ainda em outras palavras, no sacerdócio segundo Cristo, as pessoas são chamadas a se relacionarem com Deus com base na condição de nova criatura que receberam através do novo nascimento que é concedido àqueles que recebem a Cristo como o Senhor no coração. Na nova aliança, as pessoas não são chamadas a se relacionarem com Deus com base no entendimento e nos feitos aos quais eram associadas antes deste novo nascimento, o qual, por sua vez, está abordado mais amplamente no estudo A Nova Criatura em Cristo. Na condição de filhos de Deus, novo homem, nova criatura ou cristãos, as pessoas são chamadas a verem a possibilidade do seu relacionamento com o sumo sacerdote eterno Cristo não mais segundo a carne, mas segundo a condição espiritual que passaram a ter no Senhor a partir do momento que se tornaram parte da nova aliança em Cristo e na qual não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, homem ou mulher, servo ou livre. Assim, em sua condição natural, as pessoas nascem em nações específicas, são parte de povos em particular, se movem para outros povos e países, nascem homem ou mulher, são sujeitas a maior ou menor liberdade no plano natural, e assim por diante. Entretanto, por causa do novo nascimento representar o que é chamado nas Escrituras de nascido não da carne, mas do Espírito, nenhuma das divisões aplicáveis ao homem natural é aplicável à nova criatura em Cristo. É, portanto, também não constituem os parâmetros para o sacerdócio ou o relacionamento espiritual individual de cada pessoa com o Senhor Jesus Cristo, com o Pai Celestial e com o Espírito do Senhor. Desta forma, o princípio de como as pessoas são vistas em sua condição em Cristo e a razão pela qual são vistas desta maneira no relacionamento com o Senhor revela não somente aspectos da glória de Cristo em sua posição de sumo sacerdote, mas também aspectos centrais da glória da condição que as pessoas passam a ter quando do Senhor recebem o novo nascimento ou a condição de nova criatura em Cristo. Cristo é o convite para todos se reconciliarem com Deus, mas Cristo também é o ingresso para sermos adotados como filhos de Deus e para não permanecermos na condição de nascidos somente do homem natural. Através de Cristo, somos regenerados para a condição de vivificados no Espírito para sermos filhos espirituais de Deus, pois Deus não nos quer somente de forma temporal, como é a condição no corpo natural. A vontade de Deus é que todos sejam seus filhos espirituais em Cristo para também se relacionarem com Ele em espírito e em verdade por toda a eternidade. João 1, 12 até 13. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 3, 6 até 8. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admaias de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. João 4, 23 até 24. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em Adão, nascemos filhos segundo a natureza do homem. Em Cristo, pelo novo nascimento que um cristão recebe quando recebe a Cristo em seu coração, nós nascemos segundo a natureza eterna de Cristo, na qual somos irmãos de Cristo, herdeiros do Deus eterno e co-herdeiros do eterno Cristo. Carne e sangue não herdam o reino de Deus, portanto, se alguém era desqualificado pelo mundo por algum aspecto natural, em Cristo, não há as mesmas distinções que o mundo faz das pessoas. Gálatas 4, 3-7. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. É, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e, sendo filho, também herdeiro por Deus. A liberdade de acesso a Cristo e a liberdade para que qualquer pessoa em Cristo possa se achegar a Deus sem restrições naturais e de recursos são tão vastas e para todos em todos os povos que para muitos parece um escândalo, e para outros, uma loucura, mas para os que creem nesta verdade celestial e eterna, ela é poder para a salvação e para a vida eterna. 1 Coríntios 1, 18-22-24. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O significado, o valor, o poder do sangue Cristo vertido na cruz do Calvário é o mesmo em favor do homem ou da mulher, é o mesmo em favor da criança e do idoso, é o mesmo em favor do judeu e do grego, foi vertido igualmente pelo livre e pelo escravo, e pelo saudável fisicamente falando ou pelo enfermo, e é o mesmo que foi derramado pelo mentalmente são e pelo que apresenta debilidade mentais. Em sua obra de provisão para a redenção de todos, Cristo amou igualmente a todos, sofreu de forma igual por todos e morreu por todos da mesma maneira. Romanos 3, 21-24. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecarão e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E assim como Jesus não dividiu as gotas do seu sangue por perfis de pessoas ou em função das características naturais distintas que as pessoas apresentam no mundo natural, assim ele também não divide as pessoas em função de seus atributos naturais no que se refere a quem pode se achegar a ele para um relacionamento pessoal com ele, com o Pai Celestial e com o Espírito Santo. Tendo em mente que Cristo morreu em favor de todos sem fazer distinção entre as pessoas de todos os locais e povos para que todos possam escolher se reconciliar com o Senhor, podemos saber que Cristo também não faz distinção das pessoas em critérios naturais no que se refere ao relacionamento delas com Deus. Se, por exemplo, uma pessoa considerada mentalmente debilitada perante os homens entender que Jesus a recebe mesmo na sua loucura, ela entendeu mais do que muitos que são considerados saudáveis mentalmente e que não entendem a loucura do amor de Deus em Cristo por todos. Deus seja louvado porque a salvação é dada a todos os que nele creem, assim como também é o chamado para a comunhão pessoal com ele através do Senhor Jesus Cristo. Lembramos aqui ainda que na condição que é denominada em Cristo, Deus também não tem nietos, bisnetos, sobrinhos, e assim por diante, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Não sei se estaríamos dizendo isto de maneira totalmente correta, mas parece que uma grande parcela dos cristãos dos nossos dias tem uma acentuada dificuldade em compreender o princípio de que Deus não olha para as características naturais ou exteriores das pessoas para se relacionar com elas, porque eles confundem o acesso individual e pessoal de comunhão com Cristo com o fluxo de execução de obras em geral da vida ou para o Senhor, o que é um assunto bem distinto. Embora Deus possa chamar as pessoas para realizarem funções ou obras distintas em função de características naturais que possuem ou sob as quais se encontrem, o que é um tema a ser visto mais adiante, no que tange à liberdade de relacionamento com o Senhor, é a condição de nova criatura no Senhor que prevalece e não as variadas condições naturais de um indivíduo ou às quais ele esteja sujeito. Portanto, na questão de acesso ao Senhor Jesus para a comunhão com Ele, quanto ao estar em Cristo e quanto ao estar diante de Deus, também não é levado em conta qualquer distinção de hierarquia das pessoas, a não ser a fé individual e a busca pessoal por Cristo como o Senhor e o sumo sacerdote eterno daqueles que nele creem. Uma esposa, por exemplo, não precisa pedir permissão ao esposo para orar pessoalmente ao Senhor Jesus. O esposo não precisa do consentimento da sua esposa para ter comunhão com Cristo. Um filho ou uma filha não precisa pedir permissão aos pais para orar pessoalmente ao sumo sacerdote eterno que está assentado à direita do trono do Pai Celestial. Um escravo não precisa pedir permissão àquele que o mantém em sujeição para poder orar pessoalmente ao seu eterno Senhor e Salvador. Um funcionário não depende do chefe para poder orar a Cristo. Um aluno não precisa da autorização do seu professor para se relacionar no coração com Cristo. Uma mulher com um filho ou filha em necessidade, e que em um determinado momento não tenha acesso ao marido, não precisa esperar pelo marido para pedir que Deus a socorra e socorra a sua criança, pois tanto ela como a criança têm acesso a Deus mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, algo que se aplica também em caso do marido incorrer em alguma necessidade similar. Tendo em vista que o reino de Deus, abordado no estudo sobre o Evangelho do Reino de Deus, é concedido ao coração das pessoas que creem em Cristo, é inabalável, e não vem ao mundo para estar fora de um indivíduo, uma pessoa pode orar ao Senhor e ouvir ao Senhor através do Espírito Santo a partir do seu coração e não depende, portanto, da autorização ou da mediação de outros para fazê-lo. E nem depende de alguma função natural que exerce ou de alguma função de outros a qual esteja temporariamente sujeita. Em sua soberana e perfeita sabedoria, Deus proporcionou um caminho livre a todas as pessoas nas suas mais variadas circunstâncias e funções para se relacionarem com Ele, com o seu Filho unigênito e com o Espírito Santo. E este caminho é o mesmo para todas as pessoas em todos os lugares do mundo, a saber, o Senhor Jesus Cristo habitando no coração daquele que o recebeu como Senhor e sumo sacerdote eterno. O que estamos procurando dizer acima não significa, por exemplo, que um funcionário cristão, a seu bel prazer, vai passar a confrontar o seu chefe em algum momento controverso para no meio do expediente parar as suas atividades para se ajoelhar no chão e ficar orando só porque ele tem liberdade de acesso ao Senhor e aceitação de Deus em todos os momentos da sua vida. Um cristão não precisa agir assim porque não é necessário ele fazê-lo desta forma, pois ele pode orar ao Senhor a partir do seu coração, na sua quietude e com humildade pedir a Deus em fé para que o Senhor também o ajude em suas funções ou em relação a qualquer outra situação. Romanos 14, 22. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Quando um cristão permanece em Cristo, e o seu testemunho verbalizado for necessário ou importante em um determinado momento, Cristo pode providenciar a oportunidade para que este cristão venha a expressar o seu testemunho aos outros. O cristão que santificou a Cristo no seu coração sempre deve estar pronto para explicar a razão da sua esperança, mas também deve estar em comunhão com Cristo para saber quando e como fazê-lo. Colossenses 3, 1 até 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, em glória. 1 Pedro 3, 13 até 17. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Quando os cristãos, porém, não permanecem ocultos em Cristo e estão muito atuantes em seus próprios pensamentos e ações na carne, eles passam a desconhecer a vontade de Deus no que concerne a quando e como agir ou não agir. Ainda quanto à oração a Deus, quando consultado pelos discípulos sobre como orar, conforme já mencionado, o Senhor Jesus lhes instruiu, dizendo: Mateus 6, 5 até 6. É, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. A palavra hipócrita deriva de hipocrisia, a qual, por sua vez, significa atuar como ator numa plataforma, num palco. Portanto, orar para ser visto pelos outros é fazer uma performance de palco que de forma alguma é apreciada pelo Senhor. Assim, além do aposento pessoal que alguns têm em suas casas, qual é o único quarto individual e pessoal que uma pessoa pode fechar a porta, mesmo aqueles que têm dificuldade de encontrar um quarto material para ficarem realmente a sós? Não seria ele o coração de cada pessoa? Notemos a intimidade a qual o Senhor Jesus faz referência ao falar sobre a oração, a saber, e fechada a porta. Muitos aspectos da vida de um indivíduo são pessoais e precisam primeiro ser tratados diante do Senhor antes de virem a público. Fechada a porta, ora ao Pai que está em secreto, e depois segue a instrução que o Senhor conceder. Quando em outra parte das Escrituras, o Senhor Jesus diz que está à porta e bate para ter comunhão com aquele que abre a porta, não é de portas físicas dos lugares onde as pessoas estão morando que o Senhor está falando, mas do coração de cada indivíduo. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo. Salmos 62, 8. Confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Romanos 5, 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Além disso, através das Escrituras, sabemos que o esconderijo que nos revela a glória de Deus é Cristo, e que quando estamos ocultos em Cristo, estamos também em Deus. Logo, o lugar secreto de Deus mencionado por Cristo ao responder à indagação dos discípulos a respeito de como orar é o Senhor Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E no qual, podemos estar mediante a fé e em espírito como que assentados nas regiões celestiais perante o Pai Celestial. É necessário observar o texto de Mateus 6 sobre a oração com atenção para que não venhamos pensar que o Senhor Jesus estava se referindo a um lugar secreto nosso, pois o que Cristo disse é que o Pai Celestial é que está em secreto. Se formos considerar o contexto todo, nenhum indivíduo tem um lugar que de fato possa ser completamente considerado como o seu secreto, pois perante Deus, ninguém pode se ocultar por completo. Deus vê a todos, conhece a todos e sabe todas as coisas de cada pessoa. Hebreus 4, 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Salmos 139, 7 até 12. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Através do seu próprio lugar secreto é que Deus ouve e responde às orações que cada pessoa faz em seu mais íntimo aposento, o coração. Ou seja, é através do único mediador, que é Cristo, que o Pai Celestial nos convida a orarmos a Ele independentemente das mais variadas características naturais que possamos vir a ter ou às quais possamos estar sujeitos. Quando alguém ora e expõe livremente e diretamente a Deus os seus pensamentos, ideias e confissões de pecados, independentemente de sua condição natural, ele está dizendo a Deus que quer que ele participe na sua vida sobre aquele assunto. Deus de antemão já sabe todos os aspectos da vida de um indivíduo, mas ele se agrada de ser convidado a participar ou agir na vida de uma pessoa conforme a concessão que esta pessoa dá ao Senhor. Se nós pudéssemos fazer um lugar secreto, materialmente falando, como que um quartinho de oração, nós não estaríamos voltando à ordem de Arão, querendo confinar Deus num templo feito por mãos humanas e confinar a Deus nos horários em que nós pudéssemos ir a este nosso lugar secreto. Não é este último pensamento um conceito de um mini tabernáculo de Moisés personalizado ou dentro da casa das pessoas? Não é que uma pessoa não possa ter um quarto de oração preferido, mas se ela o tiver, sempre haverá o risco dela ser induzida a pensar que é ali que Deus a atende, ou seja, no seu próprio lugarzinho alto ou montezinho de oração. O Senhor Jesus já declarou que não é neste ou naquele monte que alguém deve tentar adorar, servir ou fazer o serviço de sacerdote diante de Cristo e do Pai Celestial. E se esta pessoa que tem o quarto especial de oração estiver em seu local externo de trabalho ou viajando, ela simplesmente deixaria de orar, ou Deus deixaria de ouvi-la em todos os lugares em que ela se encontrar. Assim, o acesso a Cristo como nosso sumo sacerdote é direto, sem intermediadores, disponível em qualquer lugar e em qualquer hora. E por esta razão, ele é disponível igualmente a todos independentemente de suas características naturais. Ele não depende de onde uma pessoa esteja ou do que ela tem em termos de aspectos naturais. Salmos 121, 1 até 8. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite, a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O socorro que mais as pessoas necessitam não vem dos altos montes, dos lugares elevados na terra ou que as pessoas edificam, e nem dos mini-montes ou templos caseiros. O socorro que o ser humano mais necessita vem de Deus, que pode concedê-lo em qualquer hora e em qualquer lugar a quem ele quiser concedê-lo. Inclusive as crianças que aprenderam que o Senhor Jesus é o sumo sacerdote do papai e da mamãe, mas também pessoalmente delas, podem, por exemplo, na sua escola, orarem ao Senhor em seu coração e contarem com Cristo para orientá-las inclusive quando seus pais naturais não estão próximos a elas. Mateus 19, 14. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ensinar a criança no caminho em que deve andar, é ensinar a criança que Cristo é o caminho, o mediador e o sumo sacerdote exclusivo do relacionamento mais importante da vida desta criança. É ensinar que a própria criança já pode se relacionar com o Pai Celestial através de Cristo. É ensinar a criança que qualquer pessoa no mundo inteiro pode se achegar direto a Deus se ela também se achegar a Deus através de Cristo, a quem Deus designou como mediador da nova aliança. Os sacerdotes segundo a ordem de Arão quiseram repreender as crianças quando estas clamaram a Cristo dizendo, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, porque as crianças os aborreciam por serem mais um grupo de pessoas que eles teriam que atender nos seus serviços sacerdotais e tendo em vista que já nem conseguiam atender as demais pessoas do povo. Cristo, porém, nunca fica aborrecido em atender uma criança, um adulto ou um idoso. O reino de Deus é também das crianças, e, por isto, elas têm acesso a Deus sempre disponível através de Cristo. Portanto, o fato do Senhor Jesus dizer que o Pai vê em secreto e que a oração, em primeiro lugar, é algo íntimo ou pessoal que qualquer cristão pode fazer a Deus é mais uma maneira de declarar que no aspecto da oração perante o Senhor e na comunhão com Ele não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, homem ou mulher, servo ou livre, pois todos os cristãos são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Ao pensar em que a oração deve ser primordialmente perante os seus semelhantes, muitas pessoas incorrem em vários livros porque tornam públicas as coisas antes de terem abordado elas particularmente ou em secreto diante de Deus. Há várias coisas, por exemplo, que uma pessoa pode vir a pensar que são boas, mas que não são apropriadas aos olhos de Deus e a respeito das quais o Senhor pode lhe alertar quando ela ora a Ele e espera dele a resposta. Se uma pessoa aguarda em Deus antes de expor precipitadamente algo aos outros, esta pessoa pode evitar passar pelo transtorno de ter espalhado uma informação inadequada ou em tempo impróprio. Se um cristão considerar que Cristo é o seu Senhor, Salvador, sumo sacerdote e pastor eterno, o Senhor Jesus sempre deveria ser o primeiro a quem ele deveria confidenciar tudo, pois, repetindo este ponto, o único Senhor e sumo sacerdote eterno aceito por Deus e capaz de ser o mediador da nova aliança e do que é concedido nesta aliança aos cristãos é, e sempre será, o próprio Cristo no coração daqueles que nele creem. Nem mesmo o marido pode suprir a necessidade que a sua esposa tem de se relacionar pessoalmente com Deus, nem a esposa do esposo, nem os pais dos filhos e nem os filhos dos pais, nem os irmãos naturais dos seus outros irmãos, nem irmãos de fé dos seus outros irmãos de fé. Nem o mundo e nem os anjos de Deus podem suprir o que o Pai Celestial atribuiu a Cristo para ser provido por ele. Só Cristo pode vir em resposta à necessidade que cada pessoa tem individualmente de Deus. É em Cristo que toda a criação encontra a reconciliação com Deus, conforme o texto que foi exibido no capítulo anterior. Cristo, o Filho unigênito de Deus, que veio ao mundo em carne para prover o que nos era necessário para a nossa reconciliação com Deus, é o único que deu a sua vida igualmente por todos para que esta reconciliação pudesse tomar lugar. E também por esta razão, o Pai Celestial estabeleceu somente a Cristo como o único sumo sacerdote e bom pastor que conhece a cada um daqueles que vem a crer nele. João 10, 11 até 18. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então, haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Vejamos mais uma vez as palavras do Eterno Cristo, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai. Quem mais na terra, então, pode conhecer cada uma das pessoas assim como Cristo as conhece para ser o sumo sacerdote de cada indivíduo diante de Deus? E quem mais pode conhecer ao Pai Celestial como Cristo conhece para ser um perfeito sumo sacerdote e mediador da nova aliança no coração ou diante de cada pessoa? João 1, 15 até 18. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ressaltamos aqui, então, mais uma vez, que algo que é extremamente crucial para todo cristão compreender é que em Cristo, absolutamente todos, sem exceção, têm o mesmo caminho aberto para Deus, a provisão de salvação para poderem vir a ser filhos de Deus e a condição de acesso direto a Cristo como seu sumo sacerdote celestial e ao eterno Pai Celestial. Assim, como outro exemplo, também um adolescente cristão não precisa esperar seu pai ou sua mãe conhecerem a Cristo para que ele possa orar ao Senhor Jesus diretamente. Pelo contrário, ele pessoalmente pode inclusive orar livremente a Deus a favor de seus pais, pedindo que o Senhor conceda a bondade e a graça aos seus pais naturais para que estes também venham conhecer a oferta de salvação em Cristo e de relacionamento direto com ele. Por outro lado, isso não quer dizer que o adolescente exemplificado, que já ora a Deus pessoalmente, poderá fazer o que ele quiser na casa dos seus pais naturais. Como ele está na casa dos pais, existe uma ordem de funcionamento da casa, existe uma necessidade de respeito e obediência aos pais em vários pontos, mas isto é outro assunto que será visto em capítulos mais adiantes. O que está sendo abordado no presente capítulo é referente ao acesso pessoal a Deus, em relação ao qual todas as pessoas, sem distinção quanto às suas características naturais, podem chegar a Deus sem qualquer necessidade de algum mediador que não seja o Filho de Deus e também o Filho do homem perfeito em tudo, a saber, o Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Ainda em relação a outra circunstância, as Escrituras advertem aqueles que estão em qualquer posição de senhores para não maltratarem aqueles que lhes servem. Pois as mesmas Escrituras também ensinam que o Senhor ouve as pessoas independentemente da sua condição social ou de hierarquia, inclusive para que os servos apresentem as suas queixas em relação aos seus senhores e para pedirem que Deus intervenha a favor deles em seu estado de servos ou relação a alguma postura má que os seus senhores venham a adotar. Efésios 6, 9. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Tiago 5, 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Uma vez que a confiança dos servos mencionados nos textos acima está em Deus e não em suas condições sociais ou habilidades, eles com esperança podem buscar ao Senhor como livres em Cristo para pedirem que Deus intervenha a favor deles ou lhes dê uma orientação de como devem proceder. E o Senhor é plenamente capaz de ouvi-los e guiá-los para que não precisem agir na carne ou mediante os seus próprios entendimentos e forças. Ainda em outra situação, algo interessante a ser observado em pessoas que se sujeitam a outras na questão da busca a Deus, ou que alegam que precisam de líderes ou pastores para guiá-los no relacionamento com o Senhor, é que quando elas estão em perigo iminente, elas mesmas clamam a Deus direto. Ou seja, as mesmas pessoas que buscam outros mediadores, como se realmente necessitassem deles, muitas vezes também são aquelas que procuram se dirigir diretamente a Deus quando os mediadores que escolheram falham, algo que é narrado na Bíblia como um proceder que certamente precisa ser revisto e reconsiderado, conforme exemplificado a seguir. Jeremias 2, 25 até 29. Guarda-te de que os teus pés andem desnudos e a tua garganta tenha sede. Mas tu dás-as, não, é inútil, porque amo os estranhos e após eles irei. Como se envergonha o ladrão quando o apanham, assim se envergonham os da casa de Israel, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem a um pedaço de madeira, tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste. Pois me viraram as costas e não o rosto, mas, em vindo a angústia, dizem, levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses, que para ti mesmo fizeste? Eles que se levantem se te podem livrar no tempo da tua angústia, porque os teus deuses, ó Judá, são tantos como as tuas cidades. Por que contendeis comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Ora, se quando o assunto é urgente, as pessoas pensam que podem acessar a Deus direto, por que, então, quando o caso não é urgente, elas pensam que precisam de outros que oram por elas como que servindo de mediadores na relação delas com o Senhor? Um dos grandes males gerados pela dependência contínua ou repetitiva de outros na tentativa de relacionamento pessoal com Deus, é que na proporção em que uma pessoa fica dependente de outra, ela desenvolve uma atrofia no relacionamento pessoal com Deus. Quando o suposto amparo externo não está presente, ela sente-se vulnerável, desamparada e, muitas vezes, desesperada e angustiada em sua alma. E ainda que clame a Deus diretamente, ela fica confusa se Deus a ouve ou não. Um dos grandes males gerados pela ideia de dependência de outros e de suas supostas funções para a busca do relacionamento pessoal com Deus é o desencadear de pensamentos e sentimentos distorcidos de que Deus ouve alguns que são mais especiais que outros e não ouve as pessoas comuns. Conforme também já comentamos anteriormente, os cristãos podem orar uns pelos outros e são chamados a fazê-lo inclusive quando estão em oração pessoal diante de Deus. Entretanto, isto não os faz substitutos do relacionamento pessoal de cada pessoa com o Senhor, assim como um irmão que ajuda a outro irmão não se torna, por causa disto, o pai do seu irmão. Efésios 6, 17-20. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Quando Paulo exorta aos cristãos a orarem uns pelos outros, ele exorta a todos para orarem por todos e não somente alguns por todos, como é costume em sacerdócios com características similares à ordem de Arão. E Paulo também conclama a todos orarem em todo o tempo no Espírito, mostrando que a oração dos cristãos pelos outros cristãos é muito mais uma condição de oração pessoal diante de Deus do que uma reunião conjunta de oração, pois todos não podem estar juntos com todos em todo o tempo. Voltando ao exemplo do profeta Jeremias citado um pouco mais acima, podemos ver que as pessoas que se intitulavam como o povo do único Deus Criador, mas que estavam debaixo da ordem de Arão, acabavam incorrendo cada vez mais na confiança em aspectos da criação e não em Deus, como a confiança em pedaços de madeira e pedras, ao ponto de que em cada uma das suas cidades, ou em cada concentração e ajuntamento de habitantes, tinham no mínimo um deus de pedra ou de pau. Ora, para quem conhece mais amplamente as Escrituras, sabe que árvore ou um pedaço de madeira são também simbologias para os seres humanos. As pessoas são comparadas às árvores plantadas junto ao ribeiro, ou às árvores em quem pode estar posto o machado junto à raiz, etc. Similarmente, uma pedra também é simbologia para pessoas. O Senhor Jesus disse a Simão que ele seria chamado de Pedro, que quer dizer uma pequena pedra. E Pedro, mais tarde, diz que os cristãos são pedras vivas edificadas em Cristo. Assim, quando o profeta Jeremias alerta ao povo sobre o desvio que adotaram em relação à confiança pessoal, direta e exclusiva em Deus, passando a depositarem esta confiança em um sacerdócio com mediadores humanos, isto pode estar simbolizando a confiança de pessoas em pessoas como sendo elas os seus deuses, ídolos ou guias. E quando a confiança que um indivíduo deveria depositar em Deus é canalizada para pessoas vivas, a questão da idolatria, muitas vezes, é até bem mais desafiadora de ser detectada ou diagnosticada com precisão do que quando as pessoas têm deuses inanimados ou sem vida. Além disso, esta dependência de pessoas em pessoas para as tentativas de relacionamento com o Senhor pode ser em várias esferas. Pode ser a dependência que pessoas têm de um sacerdote da comunidade, a confiança desproporcional das pessoas no líder do estudo bíblico caseiro, a dependência excessiva de um líder social, a dependência de um líder governamental e pode ser também dentro de um lar. O marido, por exemplo, pode pensar que sua esposa é mais espiritual que ele e, assim, pensar que ele pode deixar que a sua esposa o represente perante Deus. Por outro lado, a esposa pode pensar isto do seu marido. Entretanto, quanto ao estar em Cristo, não há nem homem e nem mulher ou nem macho e nem fêmea. O Senhor recebe a ambos de igual modo. Há coisas pessoais no coração da mulher que o marido jamais poderá suprir e vice-versa. Há aspectos pessoais que somente serão supridas quando cada pessoa se relaciona diretamente com Deus, e vice-versa. Cristo é o sumo sacerdote pessoalmente do marido tanto quanto é também pessoalmente da mulher, e em Cristo todos são um. Quando uma mulher ora a Deus, a sua oração não é inferior à do marido e vice-versa, nem a dos filhos é inferior à dos pais e vice-versa. E tanto é assim, como mencionado nos últimos parágrafos, que o Senhor Jesus nos ensina que quando ele vier para tomar para si eternamente os que nele creem, poderá ocorrer de ser levado um cônjuge para estar com Cristo e o outro não. Pode ser levado o marido e não a esposa, ou pode ser levada a esposa e não o marido. Pode ser levado um dos pais e não o filho. Ou ainda, pode ser levado um filho e não um dos pais, mostrando que cada um é individualmente responsável por sua vida diante do Senhor. Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Para as pessoas casadas, por exemplo, aprender a conviver com Cristo e ouvir ao Senhor como sumo sacerdote eterno é algo que cada um dos dois cônjuges precisa se dispor a fazer pessoalmente. Inclusive, seria muito proveitoso para o marido, para a esposa e para o matrimônio se ambos, homem e mulher, já estivessem praticando o relacionamento pessoal com o Senhor quando se unirão em casamento. As Escrituras nos ensinam que quando um homem e uma mulher se casam, eles se tornam uma só carne. Entretanto, eles continuam sendo duas almas completamente distintas. Em Cristo, cada um dos cônjuges tem um espírito a ser fortalecido no Senhor. E na realidade, os dois, espiritualmente, só são um se ambos estiverem vivendo cada um pessoalmente ou individualmente em Cristo. Assim, qualquer pessoa que recebe a Cristo como o Senhor no coração também pode se dirigir a Cristo como o sumo sacerdote eterno da sua vida, independentemente do seu contexto natural e inclusive se ninguém mais ao seu redor quiser fazê-lo. Para Deus também não importa se aquele que se achega a Ele é advindo daquilo que as pessoas consideram como de descendência nobre ou especial, se ele é requintado ou se é grosseiro, se é judeu, grego, bárbaro ou cita, lembrando que os citas, nos tempos antigos, eram considerados, entre os bárbaros, um dos povos mais bárbaros, rudes ou embrutecidos. A provisão de Deus para o perdão do pecado de todas as pessoas não elegeu perfis distintos segundo o homem natural. E por isto, este fator também nunca foi estabelecido como um parâmetro desqualificador das pessoas quanto a serem aceitas pelo Senhor Jesus Cristo para serem perdoadas, purificadas e amadas por Deus na nova aliança. Para Deus não importa se uma pessoa tem uma formação com modos finos ou rudes, se a pessoa é sofisticada ou tem uma formação mais rudimentar, pois Deus não enviou seu filho ao mundo somente para alguns e de acordo com o perfil que as pessoas acham que as qualifica melhor do que outras. Deus enviou seu filho unigênito igualmente para todos, porque todos ficaram sujeitos ao pecado e suas condenações, ainda que alguns pensem não terem incorrido em necessidade igual de salvação por terem adotado algumas condutas naturais diferentes ou por terem uma condição natural ou social distinta diante dos seus semelhantes. Romanos 3, 23, 24 e 10, 12. Pois todos pecarão e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. A ordem de Arão apregoa que os fortes é que alcançam o favor de Deus, que são os que se empenham em cumprir os mandamentos no seu próprio esforço é que têm direito às bênçãos de Deus, que são aqueles que fazem muitas obras visíveis ao mundo para mostrarem como servem a Deus que o Senhor atende, ou que aqueles que podem ser favorecidos pelo Senhor são aqueles que dão grandes ofertas, ainda que tenham obtido os seus recursos com opressão, manipulação e com fraude. aqueles que são das ordens referentes a uma parábola para a época presente, ou seja, similares à ordem de Arão, é que dividem as pessoas segundo o conceito dos que podem mais, dos que sabem mais e dos que têm mais em comparação aos mais debilitados, menos sábios aos olhos humanos ou os que têm menos. Pensando que o cumprimento de suas ações feitas a partir de mandamentos carnais revestidos de aparência espiritual é que os credenciam mais diante do Senhor do que os outros que não são tão afortunados como eles são em riquezas, habilidades e devoção religiosa. A ordem de Arão é a ordem da pressuposição de que se uma pessoa se dedicar verdadeiramente, se empenhar e se disciplinar com afinco, ela, no final das contas, conseguirá cumprir a vontade de Deus e agradar a Deus através de suas ações e pelos alvos que ela atingiu. Esquecendo, porém, que se a salvação e a justificação fossem por obras humanas, nenhuma pessoa, naturalmente falando, poderia ser salva, nem eles mesmos. Ignorando que é neste mesmo pensamento de justificação mediante obras e condições naturais que cada um da ordem de Arão, ou similares a ela, condenam a si mesmos, pois nenhuma pessoa pode alcançar o êxito de justificação mediante obras ou justiça própria. Lucas 18, 10 até 14. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um, fariseu, e o outro, publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Por mais que uma pessoa sob a ordem de Arão, ou similares a ela, cumprir mais leis que outros e realizar no natural mais do que outros, a ponto de inclusive se elevar sobre os seus semelhantes, procurando classificar as pessoas em fortes e fracos, se ela não cumprir um só item da lei, ela igualmente está sujeito à condenação do pecado e da lei. A ordem de Arão, ou similares a ela, por se basearem em obras ou condições exteriores, acabam tentando diferenciar as pessoas que são do mesmo povo ou até na mesma família, mas sempre acabam tornando todos iguais perante a condenação da sua lei. Nestas ordens sacerdotais, os que não fazem questão de acertar tanto e os que querem muito seguir a lei, mas não o conseguem em todos aspectos, no fim, se unem em um só grupo onde ninguém consegue alcançar de fato tudo o que seria necessário ser cumprido para a justificação e aceitação perante Deus. Jeremias 10, 6 até 8. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isto é a ti devido, porquanto, entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos, seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. É, ainda, se considerássemos que as pessoas fossem salvas por obras, não seria a obra de gestar uma criança e trazê-la à luz uma das maiores obras no plano natural que uma pessoa poderia fazer. Entretanto, nem a obra de dar à luz a uma criança pode justificar uma pessoa. Razão pela qual, Paulo exorta as mulheres que derem à luz a uma criança a não se apartarem daquilo que de fato pode fazer com que recebam a salvação eterna, o qual é a permanência na fé no Senhor, na sua justiça e no seu amor. 1 Timóteo 2, 15. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, e amor, e santificação, com bom senso. completamente diferente da ordem de Arão, a base da justiça em Cristo sempre é o mesmo e único Cristo para todos e a obra que ele fez em favor de todos, o qual oferece a sua justiça igualmente a todos, sem qualquer distinção feita segundo os padrões do homem natural e que é compartilhada com todos que creem em Cristo como o caminho de Deus para salvá-los e conceder-lhes vida eterna. Portanto, ao estudar todo este tema da glória do Senhor Jesus e de seu sacerdócio, temos a forte impressão de que entre os piores dos piores males que podem afetar o relacionamento das pessoas com Deus está a ideia de que as características naturais ou a estrutura de funções das pessoas no mundo definem uma maior ou menor possibilidade de cada um poder se achegar a Deus ou que um indivíduo depende de outras pessoas para achegar-se a Cristo e a Deus para ter comunhão com o Senhor. Por outro lado, as mais variadas tentativas de ocultar a glória que há na liberdade e na aceitação das pessoas na ordem de Melquisedeque no que tange ao seu relacionamento pessoal com Deus não podem prevalecer quando uma pessoa crê em Cristo e abre o coração para a comunhão com Ele. 2 Coríntios 3, 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Apocalipse 3, 20 até 21. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 8, 38 até 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.